I'm turning today to the first letter of John, chapter 1. 1 John, chapter 1, and verse 1.
Eu me volto hoje para a primeira epístola de João, capítulo 1. 1 João 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o assunto hoje nosso é comunhão com Deus, de maneira bem simples. E o nosso texto hoje, num estudo individual, são os primeiros 4 versículos deste capítulo de 1 João. Bom, o apóstolo João estava escrevendo já em uma idade bem avançada. Acham que ele estava escrevendo essa carta de Éfeso? Ele tinha estado exilado na ilha de Patmos, mas ele passou os seus últimos dias. Se estiver correta a tradição cristã, ele passou os seus últimos dias em Éfeso. Éfeso, entre 90 e 95 depois de Cristo, ele escreve essa epístola geral a muitas igrejas. Bom, e aqui temos o apóstolo João que tinha estado com o Senhor. Essa é uma epístola de alegria e de certeza. O versículo 4, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, isso é, seja completo. Isso é repetido outras duas vezes de maneira bem parecida na epístola. E também é uma epístola de comunhão com Deus. E este é o tema dos primeiros versículos. Versículo 3, comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E eu espero que nós analisemos isto hoje. Então é uma epístola de relacionamento pessoal com Deus. E é isso que muitas pessoas não percebem sobre a fé cristã. Eles não percebem que essa é uma questão de relacionamento pessoal com Deus. Não é apenas uma crença na qual você espera que você tenha uma caminhada com Deus ou que você espere, então, por uma vida celestial futura. É uma caminhada de presente comunhão com Deus. E o apóstolo João menciona isso desde o princípio. E também é uma epístola, que você pode dizer, de separação do pecado e do mundo. E isso é enfatizado também bem no começo, como eu pretendo mostrar. Bom, agora, em primeiro lugar, nós olharemos, analisaremos o que o apóstolo João tem a dizer sobre a palavra viva, ou o verbo vivo. E o começo é um pouco curioso. Começa assim: o que era desde o princípio, desde o princípio. Essa é uma expressão no Novo Testamento que é peculiar ao apóstolo João. Só apenas João faz isso. E como vocês sabem, ele faz isso de maneira repetida nessa epístola e também no começo do Evangelho de João. E você não pode evitar, então, notar a grande similaridade. O que era desde o princípio, o que ouvimos e assim por diante. João 1 diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E nós conectamos naturalmente, inevitavelmente, essas duas afirmações. Mas por que o apóstolo João começa essa epístola? Eu não posso gastar muito tempo nisso. Por que ele começa essa epístola com a palavra o quê? Ele está claramente se referindo a Jesus Cristo, mas não apenas a Cristo, como vocês verão no versículo 2, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E então no capítulo 2, ele escreve no capítulo 13, diz: Pai, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Então por que João, em vez de dizer ele no começo da epístola, que era desde o princípio, o que nós nós vimos com os nossos olhos? Por que ele não diz aquele? Por que ele diz o quê? Por que ele usa esse gênero neutro bem no começo da epístola? E isso é uma coisa que deveria nos deixar interessados inicialmente. O que era desde o princípio? E parece que, olhando nos versículos, por esse tipo de razão, João escolhe aqui se referir não apenas especificamente a Jesus Cristo, mas à sua inteira obra de redenção também. Então ele se refere a Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, o Deus homem, uma pessoa, e também se refere à sua obra, da redenção, e suas conquistas, e a salvação, e a mensagem da salvação. E ele coloca tudo junto de maneira que se torna, pelo menos no começo, um gênero neutro. O que era desde o princípio, ou seja, aquilo e não aquele. Mas o que ele quer dizer desde o princípio, como ele é a mesma coisa do Evangelho de João? Bom, não, de volta onde não havia princípio, na eternidade passada, o pré-encarnado Cristo, ele é desde a eternidade, ele estava sempre na eternidade com o Pai. E aqui ele não se refere, então, a pergunta é, se refere ao princípio como do Evangelho de João ou no começo de sua encarnação como sua obra e salvação? Alguns acham que é a última opção, mas eu acredito que é a primeira ideia. As duas expressões são tão similares, o que era desde o princípio, volta desde o começo do tempo. Cristo, o pré-encarnado, a pré-encarnar a segunda pessoa da Trindade, antes de ele vir e assumir um corpo humano e uma personalidade humana, o Cristo que sempre foi e em seu coração sempre estava lá, que ele viria e sofreria e morreria. E isso foi planejado antes da fundação do mundo. Quando Cristo então viria como Redentor e morreria pelo seu povo e sofreria o castigo do pecado por todos eles e ofereceria a sua retidão para assegurar todas as bênçãos de comunhão e de vida eterna para aqueles que ele salvaria. O que era desde o princípio. Sim, ele ainda não havia se encarnado, mas ele estava lá, a segunda pessoa da Trindade. E tudo estava no seu coração, e tudo estava determinado e predestinado, e em sua mente e no plano de Deus, tudo que era desde o princípio, antes que acontecesse. Então ele veio, e ele entrou no tempo, e ele tomou sobre si a carne humana. E então o apóstolo João, diz isso. Ele olha para 60 anos anteriormente, e se ele fosse apenas capaz de injetar nessas palavras um pouco da maravilha que o apóstolo João queria então transmitir, o que era desde o princípio, o que ouvimos. Ele fica impressionado mesmo 60 anos depois, como um homem já idoso. Ele diz, nós ouvimos a Cristo, nós o escutamos, ouvimos o seu ensino, coisas maravilhosas de seus lábios. Então, eu gostaria de repousar um pouco sobre essas palavras por uns momentos. Aquilo que ouvimos, o Evangelho de Cristo, não é algo que foi entregue em uma visão. Não é algo que veio por meios misteriosos, ele veio porque o eterno Filho de Deus entrou no tempo, ele veio a este mundo e ele falou e ele pregou e os seus apóstolos, os seus discípulos ouviram-no e eles então puderam dar testemunho disso, aquilo que ouvimos. Então, ele diz, está baseado em fatos históricos, que Cristo veio e ele revelou a mensagem do Evangelho. É claro que isso havia sido profetizado antes. Havia sido profetizado muito antes. Abraão entendia essas coisas. Moisés declarou isso e pregou isso. Os profetas anunciaram essas coisas. Mas agora o próprio Cristo completamente vem então e fala a mensagem da salvação. E é claro, ele toma sobre si a obra que comprou para nós a salvação e expiou o pecado, aquilo que ouvimos. Bem, se eu pudesse então voltar, deixe-me voltar ao capítulo 1 do Evangelho de João, e eu lerei alguns versículos, o versículo 35 do capítulo 1. Então, no dia seguinte, João, isso é João Batista, estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. Quais? Um deles será nomeado, que é Tiago. O outro não é nomeado, mas claramente era João. Versículo 36 de João 1. E vendo passar a Jesus, disse, João Batista disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no, André, ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora décima. Bom, esse é o Evangelho de João. Esse é o seu relato dessas coisas. Parece ser uma dica de que o outro discípulo, além de João, era o próprio João, porque ele sabia até mesmo o tempo do dia, ele sabe os detalhes. Um dos dois que ouviram João falar, que ouviram Cristo falar, foi André, o irmão de Simão Pedro. E ele leva então Simão Pedro até Cristo. Mas eles ficaram impressionados com aquilo que eles ouviram de Cristo, André e, sem dúvida, João. Então, de volta a 1 João, os primeiros versículos, João olha de novo para isso. As palavras que ele escuta. As palavras que ele escuta e ele pensa, aquele homem claramente era o Messias. E foi isso que André disse para Pedro. Ele disse, nós achamos o Messias. E o apóstolo João, sem dúvida, concordou com eles. Aquilo que ouvimos. Eles ouviram a Cristo em todo o seu ministério. Eles ouviram Cristo fazer aquelas grandes afirmações, os sete grandes, eu sou o pão da vida. Isso é, eu sou a vida. Você não obtém vida sem Cristo. Você teria apenas vida física, mas não vida espiritual. Você teria apenas fração de uma vida. Apenas uma vida que dura pouco tempo e assim você terá que comparecer diante de Deus e ser julgado e banido da sua presença para sempre. Mas ter vida verdadeira, o pão representa a vida. Nós extraímos vida da comida, do pão que comemos. Então ele dizia, eu sou o pão da vida, ou seja, um meio de receber vida espiritual. Eu sou a luz do mundo. Eles ouviram esses grandes eu sou ditos por Jesus. A verdade, a informação que vocês precisam para a salvação, sobre a reconciliação com Deus, sobre o céu e assim por diante. Eu sou a porta das ovelhas, disse Cristo. Eu sou a porta de entrada para o reino de Deus, para o céu. Eu sou o bom pastor. Eu cuido das minhas ovelhas. Eu sou aquele que certifica-se de que os cordeirinhos nasçam a nova vida e o novo nascimento em Cristo. Cristo é aquele. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vos darei vida eterna. Quando vocês morrerem e a luz desse mundo se desligar e a luz da eternidade se acender, eu então lhes conduzirei até o céu e a eternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira, o Senhor da igreja. Sim, Cristo disse essas grandes afirmações, toda a sua pregação, cada palavra que ele pronunciara, eles ouviram. Eles ouviram Cristo falar sobre a santidade de Deus, sobre o grande abismo entre Deus e os homens, a necessidade de perdão, a necessidade de ser reconciliado com Deus, o fato de que ele viera para trazer luz e salvação, não apenas aos judeus, mas por todos os povos. Eles ouviram falar de fé e arrependimento, e essa fora a grande mensagem de Cristo, o arrependimento e a remissão de pecados. Eles ouviram essas coisas e eles ficaram convencidos, quase que desde o começo. Eles disseram, nós encontramos, achamos o Messias, e eles ainda ficariam mais convencidos ainda. Eles foram ficando mais e mais convencidos durante o seu ministério de que, de fato, ele era o Cristo Salvador do mundo. E eles ouviram sobre o fim da era do templo e da era da igreja e de todas as coisas que Cristo faria, e eles não entenderam tudo de primeira, mas eles ouviram essas coisas e eles ouviram tudo sobre o céu e sobre o novo nascimento. E ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, disse Cristo, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Eles ouviram todas essas coisas. Então ele diz, aquilo que vimos com os nossos olhos. E então ele enfeita um pouco, isso é muito interessante a nós. Ele diz, e o que temos contemplado. Aqui ele está usando palavras diferentes. Aquilo que nós inspecionamos de maneira próxima, nós contemplamos essas coisas, nós olhamos com grande senso de maravilha, com grande intensidade, reverência, com zelo e prazer, nós assistimos-lo por 3 anos, nós fixamos os nossos olhos sobre cada um dos seus movimentos, nós vimos a sua face, a sua expressão, quando ele estava então pregando grandes pregações longas para as multidões, e nós o vimos de maneira intensiva enquanto ele falava conosco como um grupo, instruindo os discípulos. Nós o vimos enquanto conversávamos com ele, enquanto ele respondia as nossas perguntas, nós o contemplamos e nós olhamos para ele de maneira bem intencional. Nós vimos quando ele elaborou, quando ele realizou os milagres, e havia milhares deles em alguns lugares, sempre havia milagres. E eles diziam, nós olhávamos para ele e nós víamos a compaixão dele na sua face enquanto ele executava aqueles milagres. Nós o contemplamos, dizem eles. Aquilo que nós vimos desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, E com grande maravilha, nós o vimos em oração e na expressividade de sua face. Nós vimos todas as suas expressões, a sua benignidade, a sua grande ternura e compaixão. Nós o vimos e vimos a reação dele quando ele era insultado, quando ele era atacado. Nós vimos quando ele estava exausto e como ele reagia quando estava exausto. Muitos homens ficam irritados quando estão exaustos. E nós vemos que eles são apenas homens e mulheres, e eles têm todas as fraquezas humanas e fragilidades, mas nós nunca vimos nenhum sinal de tais coisas em Cristo. Nós o vimos em todas essas condições, nós olhamos de maneira intencional sobre ele quando ele foi preso, e nós sabíamos que ele tinha um poder latente pessoal para resistir a essas coisas. De fato, a primeira vez que ele falou, os guardas caíram por terra no chão. Ele poderia tão facilmente ter impedido aquilo, mas ele se permitiu em aparente fraqueza ser preso, e havia compaixão na sua face por seus acusadores, os seus atacantes. Nós vimos-lo ser abusado, sofrendo abuso dos outros, e nós então observamos isso da distância, mas João, na verdade, se aproximou da cruz, ele foi a exceção, ele ficou bem perto, porque Cristo falou a ele para então passar o cuidado de sua mãe para ele. E aqui diz que nós vimos que até mesmo lá os discípulos teriam dito, quando ele foi atormentado, insultado, em grande dor, com todas as coisas que ele sofreu, nós víamos a compaixão na sua face, nós víamos, ele era inegavelmente o Senhor da glória, o Deus de toda a terra. Nós vimos todas essas coisas. Ele nunca vacilou. Sim, ele se enfurecia, mas não de maneira furiosa que nós vemos em outras pessoas. Havia tempo, sim, em que havia indignação justa na sua face. E algumas das coisas que foram ditas por Cristo também, mas nunca nenhum tipo de ira humana que é normalmente misturada com ódio e ressentimento, nada disso, porque ele era puro e perfeito e santo. E por 3 anos nós o analisamos com grande surpresa e não havia nem nada na biografia de Cristo que manchasse a sua reputação. Como acontece nas biografias de grandes homens notáveis neste mundo, nós vemos os defeitos, assim como as qualidades, nós vemos os fracassos, assim como as realizações, mas nenhuma dessas coisas era vista em Cristo. Aquilo que nós vimos com os nossos olhos, aquilo que nós contemplamos com grande maravilha e surpresa. E ele ainda continua, veja, e nossas mãos tocaram da palavra da vida. As nossas mãos tocaram, bem, e ele, é claro, ele os tocara também. Cristo era Deus manifesto em um corpo real, nascido como um bebê, e cresceu, e viveu, e serviu como um homem. E assim, não era um fantasma, era literalmente, ele executou todas as coisas que asseguraram a nossa redenção. E você se lembra dos incidentes no Evangelho, quando Pedro tentou caminhar na água, e ele então afundou no mar, e ele disse: Senhor, me ajuda. E Cristo vai até lá e o segura e o levanta, aquilo que nossas mãos tocaram. Então temos também o lavar dos pés dos discípulos. Ele os tocou, e eu suponho que eles o tenham tocado também. Ele colocou um pão nas mãos deles quando eles alimentaram 5.000 pessoas. E muitas vezes, suspeito eu, ele colocaria uma mão sobre o ombro e eles também iriam abraçá-lo. Nossas mãos tocaram da palavra da vida, e depois da sua morte no Calvário, na ressurreição, ele encontrou os discípulos. Você vê isso no Evangelho de Lucas, no último capítulo, e ele diz, veja as minhas feridas, toque nas minhas feridas, e provavelmente, talvez eles tenham feito isso, e o tocaram, e uma semana depois, o próprio Tomé colocou a sua mão no seu lado e tocou as suas cicatrizes. Aquilo que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Realmente, João quis dizer, ele veio em meu lugar, ele veio literalmente e verdadeiramente em um corpo e o santificou. Foi a demonstração final, absoluta, de Deus comungando com o homem. Foi assim que Cristo veio e apresentou-se e tocou-nos e nos ajudou. Isso é essa é a fundação, o alicerce histórico da fé cristã. O final do versículo 1, da palavra da vida. Nós contemplamos a ele, nós o ouvimos e nós o tocamos. A forma verdadeira, palavra da vida, autoritativa, infalível. Então ele teria poder sobre a morte. Veja o versículo 2, porque a vida foi manifestada, claramente mostrada, sem dúvida alguma, e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. Está tudo nele. Cristo traz a vida eterna. Ele incorpora essa vida, ele a possui e ele a dispensa aos outros. Ele é a vida, nós dependemos dele, ele é a fonte da vida eterna. Então, por isso nós entendemos por que João começa a epístola dizendo um gênero neutro. O que era desde o princípio e não aquele. Ele está falando de Cristo, ele está falando da vida eterna que está combinada a Cristo. E ele mostra, então, essa vida que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, ele fala voltando anos anteriores. E no versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Nós anunciamos essas coisas, declaramos-las e falamos ao poder da mente de vocês, das suas mentes, e nós dizemos os fatos de Cristo e como ele veio e como ele sofreu e morreu por pecadores e assim trouxe a salvação à raça humana. Nós anunciamos essas coisas a vós como alguém, um arauto proclamando um grande anúncio. Por que os apóstolos declararam isso? Bom, Cristo deu a ordem para eles, mas qual o motivo? Eles nos diz, o motivo não é para ser notado. Oh, nós queremos que as pessoas nos vejam, que nós somos apóstolos, que nós estivemos juntos com um grande Messias. Queremos que as pessoas pensem que nós somos pessoas importantes e assim por diante. E se fizermos isso com esse motivo, será que eles fizeram isso talvez para ganhar dinheiro? Talvez alguma coisa nesse sentido? Não. Ele diz, aquilo que vimos, nós declaramos a vós, a vida eterna, para que vós também tenhais comunhão conosco, não como os pregadores da prosperidade hoje, que fazem tudo que fazem por dinheiro, ou que fazem isso para ganhar dinheiro, ficar ricos, mas os apóstolos eram pobres homens, e eles deixavam isso de maneira bem clara, vivendo de maneira bem simples, para mostrar que eles não estavam fazendo isso para enriquecer. Eles então pregavam e sofriam os abusos que isso lhes trazia e eles fizeram essas vidas por toda a vida ou até serem martirizados, embora não achemos que João tenha sido martirizado, mas eles fizeram essas coisas para que vocês pudessem ser como nós. É isso que ele quer dizer aqui, para que vocês possam compartilhar das mesmas bênçãos e estejam no mesmo nível. Nós não pregamos a Cristo para que vocês sejam os nossos subalternos nessa grandiosa igreja que estamos construindo e nós seremos o Papa e os arcebispos e os bispos e pessoas especiais acima de vocês. Não, não, isso tudo veio depois. As invenções de homens, nada disso está na Bíblia. Por que nós fazemos isso? Diziam os apóstolos. Para que vós tenhais um mesmo patamar que nós temos. Aquilo que nós vimos e ouvimos, nós declaramos a vós, para que vós também tenhais comunhão. A palavra significa associação, sociedade conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, para que nós sejamos compartilhadores dessas coisas. O que é comunhão? Participação. Bom, ter comunhão, participação, ter comunhão com Deus, em primeiro lugar, você precisa ser salvo. Você precisa ter seus pecados perdoados. Você precisa confiar em Cristo apenas para a salvação. E entregar a sua vida a Ele e arrepender-se do seu pecado. Você precisa ser convertido e transformado pelo poder do Espírito Santo para que você o conheça e caminhe com Ele. Então você será um com Ele, em comunhão. Você estará em comunhão com Ele. Então você terá paz com Deus. A hostilidade entre você e Ele e sua oposição dele contra você, porque você é um rebelde contra Ele, tudo isso acaba. E assim, tudo termina. E assim você passa a ser participante com Ele. Comunhão, sociedade, participação, associação, você ora a Ele, você então passa a servi-lo, Ele te ouve, Ele te abençoa, te auxilia, Ele lida com você, a participação com o Senhor. Você luta para compartilhar da sua semelhança e você quer então, passa a querer honrá-lo e agradá-lo e a caminhar em santidade e assim compartilha da sua luz e você se torna separado do pecado deste mundo e da cultura peculiar deste mundo e os deleites deste mundo, porque os seus gostos passam a ser para ele e os seus objetivos passam a ser deles e o povo dele é o seu povo e isso está tudo aqui nessas palavras. para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão, a nossa associação é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E eu normalmente fico muito impressionado, e eu penso que muitos de vocês também. Na altura, os dois membros da divindade são mencionados, embora o Espírito Santo não seja nesse texto. E aqui diz, e comunhão, a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E os grandes escritores cristãos do passado pensaram muito sobre isso, e houve muitas explicações que eles ofereceram para isso, e dizendo qual a diferença seria. E existe alguma diferença em caráter na comunhão que eu tenho com o Pai e na comunhão que eu tenho com o Filho? Será que eu preciso me aproximar de cada membro da divindade de maneira diferente? Bom, a resposta é não. Mas, para dizer isso, isso apenas destaca algumas diferenças entre o Pai e o Filho, embora, é claro, eles sejam um único. Comunhão com o Pai possivelmente significa contemplar, refletir particularmente nos atributos de Deus e no poder e majestade, em seus planos e propósitos. Ao passo que pode ser que pela comunhão com o Filho, especificamente, o apóstolo queira dizer gratidão pela salvação, especificamente a obra que foi atribuída ao Filho de vir e viver perfeitamente, uma vida infinitamente perfeita e justa, oferecendo assim a sua própria alma e corpo na cruz do Calvário, para sofrer o eterno peso de castigo devido a nós, em nosso lugar. Talvez haja aqui uma separação um pouco entre o Pai e o Filho, em termos de comunhão. E quando pensamos de salvação e almas e a obra de salvação em outros, nós pensamos de comunhão com o Filho. Mas não há uma diferença fundamental entre ambos. Mas isso é apenas um pensamento. E agora nós iremos à conclusão nesse quarto versículo. E estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Eu gostaria de passar por esses versículos agora de maneira expositiva. E aqui temos um versículo que fala de alegria. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. Você poderia ir ao capítulo 5. Versículo 13, que diz, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Bom, alegria e certeza são coisas que andam bem juntas nessa epístola. Bom, nós escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Felicidade e alegria. Mas você notou que o versículo diz precisamente, porque aqui temos a fonte da alegria cristã. E essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Há muitas coisas que contribuem para a alegria cristã, mas existe um único princípio, uma coisa principal, perdão, que o apóstolo João destaca aqui. Essas coisas escrevemos-vos, a maior fonte de alegria para o cristão, a principal, é aquilo que Deus escreveu, é a palavra de Deus, sua verdade revelada a nós. É através da verdade sendo revelada a nós que nós somos salvos, para começar. Nós precisamos conhecer o caminho da salvação. E como podemos conhecê-lo? Como descobrimos o caminho da salvação? A partir da palavra de Deus, o caminho da salvação, a maneira de encontrar a Cristo, a maneira em que o perdão foi obtido por nós, essas coisas escrevemos-vos. Eis aqui o apóstolo João, como o apóstolo Paulo, escrevendo doutrina cristã, instrução, exortações, falando dos planos e propósitos de Deus, revelando os atributos de Deus. Essas coisas são a fonte principal de nossa alegria. Então, o versículo lida com alegria, que está nessa epístola de qualquer forma como uma que está em paralelo com certeza de salvação o tempo todo, alegria, certeza de salvação, e a principal alegria é revelação, a palavra de Deus. E você deixa isso escapar da sua vida? Você ama a Cristo e você conhece as grandes doutrinas da fé, mas você permite que a leitura séria da palavra fique negligenciada, se tornando apenas uma formalidade, uns poucos versículos, uns poucos pensamentos? Não há mais perguntas sendo feitas? Não apenas perguntando sobre o significado da passagem, mas você pensa, existe uma mensagem aqui para mim? E você sabe as perguntas, será que Cristo está nessa passagem? Será que existe uma doutrina nessa passagem que eu estou lendo? Existe algum dever que eu preciso fazer? Será que essa passagem aponta o dedo para algum pecado meu ou omissão do qual eu tenho que me arrepender? Será que há direção para mim? O que há nessa passagem para mim? Será que nós estudamos a palavra de Deus? Você diz, eu tenho um problema de certeza de salvação. Bom, veja esse versículo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, seja completo. É pela leitura e audição da palavra de Deus e pelo ouvir por toda a vida da palavra, lendo e reagindo a ela, é que muita alegria vem e nós regozijamos-nos em ver e entender e ser aprofundados e a receber as grandes promessas e os confortos. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, isso é, seja completo. Nunca se esqueça disso, amigos. Essa é a fonte de felicidade. Leia e reflita na palavra. A alegria se cumpra, seja cheia, completa. É a intenção de Deus para nós. Completamente cheios de alegria. As alegrias da terra, bom, há muitas alegrias legítimas na terra que nós podemos até ter. Mas coloque essas alegrias em seu lugar, até mesmo as mais puras e as melhores das alegrias terrenas. Elas fracassam. E elas se desvanecem, e elas são intermitentes, e elas são apenas espasmódicas. E muitas vezes elas custam muito dinheiro, exceto as coisas naturais que Deus nos dá, e muitas delas são manchadas, e você precisa ter tanto cuidado. E então, elas são apenas ocasionais. Você não pode repousar sobre elas. Elas são apenas pequenos extras. A alegria que você precisa vem da palavra de Deus. Sim, ela também vem daquilo que os puritanos chamavam de as provas do Senhor. Orações respondidas, grandes provisões e bênçãos à medida que precisamos. Raramente, pouco excesso, para te ajudar a servir ao Senhor na jornada da vida. E as provas também são naturalmente uma fonte de alegria. Elas são todas partes da evidência que Deus derrama em nossas vidas. Mas nunca se esqueça, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus, e eu as conheço, e elas me seguem. E há um grande princípio nessas palavras. Em primeiro lugar, você ouve a palavra de Deus. E isso é exatamente o que João está dizendo aqui. O que era desde o princípio, essas coisas vos escrevemos, a verdade revelada, para que o vosso gozo se cumpra. Se você quer essas provas, as evidências, tenha certeza de que você está ouvindo a voz de Cristo em primeiro lugar, na palavra, para que você então esteja qualificado, deixe-me colocar assim, para receber provas, evidências para as maravilhas que Deus coloca na vida. Bom, amigos, eu tentei apenas pensar em alguns encorajamentos e exortações nessa passagem, o que era desde o princípio, Cristo o Senhor, e tudo aquilo que Ele realizou, aquilo que vimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, isso é, estudado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra.